Boa noite com Jesus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É o lema, né? É o lema de quem é fortalecido por Jesus. O Senhor é a força da nossa vida, né? Quando Paulo disse, exclamou, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele incluiu a cadeia, o machado que cortaria o seu pescoço. Eles filmam, põem a espada, a coisa, mas foi o machado. Inclusive um padre piedoso escreveu sobre isso. O machado brilhava antes de ser ofuscado pelo sangue do santo. O machado brilhava antes de ser ofuscado pelo sangue do santo. E quando Paulo exclamou assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece, Ele incluiu aquele momento. Isso é tremendo, né? Porque você. Nós, né, temos de pôr isto em conta em todos os planos, em todas as listas da nossa vida. Em tudo quanto é programa, né? A aspiração de vida que temos deve incluir essa coisa inevitável. Porque muitas serão evitadas. Evitadas. Outras com as quais sonhamos, não alcançamos, então aquilo dificilmente é esquecido, às vezes, que não conseguiu durante a vida. Mas aquela não. Aquela de partir daqui, essa não tem jeito de falhar. Não tem como falhar. Tudo que o homem possa programar na Terra pode falhar, mas menos aquilo que ele não pensa muito, né? Que é partir daqui. Isso não falha. Então, Paulo incluiu isso. Aquele momento em que o machado brilhava antes de ser ofuscado pelo sangue do santo. É uma mensagem, né? 3 minutos, você entrega uma mensagem. Uma mensagem que vale por toda a sua vida. Você carrega esse texto áureo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí então você inclui aquele momento do hospital, da mangueirinha no nariz, da UTI, da morte de repente, do acidente fatal. Inclui tudo isso, né? Quando você diz, posso vencer aquilo. Eu não me esqueço, e vou repetir muitas vezes ainda, aquela oração do irmão Neville, quando ele orou intercedendo pelos que estavam sofrendo aflições diversas. Uns é de um modo, outros é de outro. E então ele disse, a nós, quando estivermos enfrentando semelhantes provas. E a nós, quando estivermos enfrentando semelhantes provas. Se vai no hospital, você vê o leito, a pessoa no leito, o enfermo, visita, e você pensa, um dia, a menos que Deus queira de forma diferente, eu estarei no leito deste também. Aí vem, posso todas as coisas naquele que me fortalece. É bom pensar assim. Quarta-feira passada, o evangelista irmão Adorno pregou uma mensagem modelo para nós todos. Foi maestralmente bem, né, aquela mensagem. Boa, própria, para um culto de libertação, para um culto de sustentação da igreja. Eu gosto disso. Ensinou para todos nós como se deve pregar, né? Sua experiência. Deus te abençoe, moador. Qual o adorno desta vida? A irmã Adorno responde: é o amor, é o amor, é o amor. Vamos ficar de pé, irmãos? Muito bom, esse casal é uma bênção para nós, para a igreja. E hoje eu descobri que eu já tenho um homem lá em casa. A irmã Maria Ruda trabalha, ajuda lá em casa como diarista. E como a mamãe teve que sair, o papai teve que sair para lá, e ela ficou só com o Caleb. Eu sei que por uma emergência ela foi atender o telefone, depressa, caiu, quebrou o braço. E então fiquei sabendo da façanha do Caleb, né? Desesperado, e telefona para cá, para a igreja, chamando o irmão Jorge. Irmão Jorge, irmão Jorge, irmão Jorge. Aí era o suficiente, né, para eles saber que estava precisando dele lá, né? Saía correndo, jogava o cabelo para trás, saía correndo, né? Não precisava dele dizer. Pois é, Caleb. Eu ainda tive que ir lá em casa dar um abraço e um beijo nele. Companheiro, né? Engraçado que ele pegou um vibrador para essa dor muscular, não é assim, de coluna, uma coisa assim, e correu lá, foi aplicar no braço da irmã Maria. Aí ficou tudo pior. Não, Caleb, esse aí dói. Viu? Ai, Caleb. É. 1 João, capítulo 1, verso 7. Também é um texto. Um texto, a gente tem que dizer, texto áureo, né? É texto de destaque, texto de memória, realmente, da igreja através dos séculos. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Oh, mas isso aí é tudo, né? É tudo. É uma graça de graça como esta. Uma graça de graça. Graça de graça. Não tem preço. É como o irmão Adorno lembrou quarta-feira, né? Vem que nós vamos fazer esse trabalho aí sem preço, sem dinheiro, né? Não vamos cobrar nada, não. É de graça. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Te engrandecemos, ó Pai. É uma expressão que tem que ser compreendida por nós, porque o Senhor compreende melhor do que nós antes mesmo de falarmos. Te engrandecer, engrandecer o Senhor. Quem pode engrandecer a Deus? Mas é certo, engrandecemos em nossas vidas. Damos lugar para Ele, para o Senhor. Aleluia. E a nossa alma, nosso espírito, ignora tudo, tudo que somos, como pessoas, como humanos, e se baseia, se estabelece naquilo que é celestial, celestial, sublime, sublime, que vale mais do que o mundo todo. Vida eterna, amor divino, aleluia, glória ao Senhor Jesus, graça, graça, aleluia, Jesus, vida abundante, Jesus, amor de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Assentai-vos. Muito belo hino que a irmã Laísa cantou. Muito próprio. A acusação que vem sobre o crente não é propriamente por ser crente, não é propriamente por ser cristão. Mas a acusação vem é por não ser do maligno. Ora, se não vem uma acusação por não ser do maligno, então é por ser cristão. Já visto que o mundo não peca, quem peca é o cristão. Porque quem peca é aquele que é impecável e logo comete um erro. Então ele pecou. O mundo não peca porque é pecado. Tudo que faz, tudo que fez, tudo que faz, tudo que fará, não condena, não acusa. Mas o cristão é diferente. Ele carrega acusação de si próprio, não? O verdadeiro cristão carrega. Sempre baseando na Bíblia Sagrada, é claro. E como o irmão Branham diz, o maior inimigo que eu conheço chama-se William Marion Branham. Miserável homem que sou, e assim por diante. Então, quem peca é o cristão, é o cristão. Por isso, entendam todos, que o cristão não acusa. É uma coisa tremenda isso. O cristão não acusa, porque a acusação não é própria do Espírito Santo. Um jovem, há pouco agora, há pouco no meu escritório, chorando amargamente. E eu então fui escutando, eu não quis saber por que ele fez, o que, que ele não fez, o que, que aconteceu com ele ou não. Mas eu fui entendendo logo que não era o Espírito Santo que estava fazendo aquilo. E falei com segurança, falei, irmão, o Espírito Santo não acusa, ele convence. Convence do pecado. E uma vez convencido, o crente, é claro, ele chora, ele se arrepende, mas o Espírito Santo o guia de forma tal que ele o crente sente, convencido do pecado, sente o exercício do Paráclito divino, que é o advogado, que é o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo. Convence do pecado e advoga. E leva justamente aqui. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos lava e purifica de todo pecado. E uma coisa interessante que a Bíblia nos mostra é que o crente nesse estado, uma vez convencido pelo Espírito Santo, ele não perde a comunhão. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E quanto ao pecado, o sangue de Jesus Cristo nos lava e purifica de todo pecado. Não é bom deixar morrer o espírito de comunhão com a igreja, com um irmão. Não é próprio do Espírito Santo. A comunhão não quer dizer propriamente estar relacionado pessoalmente em uma amizade afinada. Não. Aqui eu estou em comunhão com irmãos lá na África, lá nos Estados Unidos, lá no Japão, lá na sua casa, onde quer que seja, nós estamos em comunhão. E o principal, a principal parte da comunhão é justamente falar com. E nós falamos. Você sabe que a gente fala mesmo com quem já partiu. Não no espírito católico, não é isso? O espírito. Não confunda. Mas eu te dou um exemplo. Nunca havia acontecido isso comigo. Eles fizeram um quadro com o retrato do meu pai, dos meus avós, eu no braço da mamãe ainda, minha irmã pequenininha, parece eu até mais tarde lá de bigode, veja só que coisa terrível, né? Não tem ninguém de bigode aqui, né? Então, às vezes, eu cheguei lá, de repente, eu nunca encarei assim o meu pai, né? Porque eu não conhecia meu pai. Quando eu nasci, ele já havia morrido. E alguém disse que era porque a minha mãe era de aquário, né? Na brincadeira, matou o marido antes de eu nascer. Mas não foi isso, não. Tinha que ser assim, não é? Então eu conversei com ele, conversando com ele, se assim, olhando. Camarada, você. Você, rapaz, era bonito mesmo, né? Mas para que foi morrer? Me fez tanta falta, mas tanta falta. Então a gente, falando com ele assim, e parece que ele está olhando a gente, né? Olha só, ele está me olhando. Então, de repente, lágrimas começam a brotar nos olhos, né? Mas não tem nada não, companheiro. Nós vamos. Você não sabe o que você deixou aqui na Terra. Você não ficou sabendo. Saí lá de Monte Carmelo, de Minas Gerais. Primeiro já veio da Itália, ancestrais, né? E é de Monte Carmelo, Minas Gerais. Veio parar aqui em Trindade, no estado de Goiás, para deixar esse esqueleto aqui, né, para fazer lastrar esta mensagem de Elias no Brasil todo e fora do Brasil, em outros países. Grande homem, Deus te deu um bom lugar, né? Quem sabe um dia a gente se encontra. Amém? Glória a Deus. Então, é isso. Ah, não, vocês têm dó. Não faz isso comigo, não. Tira aí, Osés, tira. Tira, Osés. Tá brincando, tá, Laís? A Laís encheu a boca d'água ali, ó. Tá bom, Deus abençoe, irmão. Mas, irmãos, voltando à linha do assunto, você sabe que uma mensagem dessa ninguém nunca esquece. Ninguém nunca esquece. O irmão Brana fala em demonologia, estado físico, parágrafo 37. Eu estabeleci um horário e agora eu mesmo, irmão Júnior, agora eu mesmo, hein, Fialho, Júnior Fialho, está lá. Agora eu mesmo estou escravo do novo horário, né? Amém. Creio nisto em segurança. Preste bem atenção. Eu sei, você é recompensada de sair de casa, vir se assentar aí, depois pegar seu carro, pegar ônibus de volta. Você é recompensado, é recompensado. Sem dúvida alguma. Em segurança, eu creio nisto. Creio que a igreja tem segurança eterna. Baseado em quê? Agora, quem tentará acusação contra os filhos de Deus? Romanos 8, parece que começa no parágrafo 30, versículo 32, por aí assim. Quem tentará? É cristão? É o Espírito Santo? e acusa, que gosta de acusar, porque se você quer acusar, você vai ter motivo para acusar a vida toda. Creio que a igreja tem segurança eterna. Qualquer leitor da Bíblia sabe disso, porque Deus já disse que ela apareceria irrepreensível no além. Não aqui. A essas alturas, é preferível ser repreensível aqui e irrepreensível lá. Por quê? Ser irrepreensível aqui, que ninguém toca, como um mancebo de qualidade, como o próprio doutor Nicodemos, Caifás, Anás, eles eram irrepreensíveis. A lei não os repreendia, porque não tinham motivo. Está certo? Pergunta o profeta. Ela pareceria irrepreensível no além. Está certo? Então ela entrará lá. Está certo? Ele está perguntando. Ele está perguntando, está certo? Está certo? A igreja está eternamente segura. A igreja está. Olha, preste bem atenção, evangelista. A igreja está eternamente, eternamente segura. Segura. O que vai adiantar a acusação contra ela? Agora, se você está na igreja, é a coisa seguinte: se você está na igreja, então é a coisa seguinte. Aí já é o seu problema, vamos dizer, é o meu problema. Está ou não está na igreja? Se você estiver na igreja, muito bem, você está seguro com a igreja. Mas é melhor que permaneça na igreja. E como você entra na igreja? Por um aperto de mão? Tapinha nas costas? Não. Pondo seu nome no livro? Não. Vindo aqui na frente o dia da comunhão? Não. Não, senhor. Por um espírito somos todos batizados em um corpo. Um corpo não acusa a si próprio. Um membro do corpo não acusa o outro membro do mesmo corpo. Os seus olhos não acusam suas mãos. Suas mãos não acusam seus olhos. Antes, porém, os defende. Dá motivo? Meus olhos estão coçando, mas que coisa, que nariz, só vive entupido. Mas você não vai pegar uma faca e tirar o nariz, porque está entupido. E esse corpo que Deus julgou no Calvário já foi julgado no Calvário. Ele não aceita a acusação do diabo contra esse corpo. Portanto, deixe que... Irmão, não é o Espírito Santo mais. Pode parar de chorar. O Espírito Santo não continua. Ele te convence do pecado e continua, depois vai te acusar. É uma incoerência. E esse corpo que Deus julgou no Calvário foi o corpo de Jesus Cristo. Não há expressão de amor por Jesus. Não existe vocabulário, expressão. E somos batizados nesse corpo através de um Espírito. Temos segurança eterna, contanto que estejamos no corpo de Cristo. Ah, você entendeu tudo. Pode ser fraco como for, uma perna que manca, que dói, uma coluna que dói, a cabeça que dói. Seja lá o que for, um defeito físico, um membro defeituoso. E Paulo disse, você dá mais honra para ele. E esse corpo defende aquilo com tudo que tem. Busca todos os recursos a seu favor. Busca médico, busca medicamento, alimentação, etc. Contanto que estejamos no corpo de Cristo, nada pode nos separar, nada nos tocar, nada nos tocar. Ele está falando do homem, da mulher espiritual. Isso não te afeta. Ah, mas fulano fez isso, te afeta? E aí vamos para o Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, nessa tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A oração do Pai Nosso para a pessoa que está em Cristo é a oração mais perfeita, mais completa que existe sobre a terra. Tanto que o mestre dela, quem ensinou, foi o próprio Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo. Por que que a Igreja Católica tomou isso e fez reza, repetição? Isso não vale nada como reza. Nada. Nada, nem um machado que brilhava antes de eu ser ofuscado pelo sangue do santo. Nada. Você vai deitar. Segura disso, seguro. nada pode me tocar. Nada pode me separar do meu Deus. Nem a altura, nem a profundidade, nem o comprimento, nem a largura. Nada. Ele está dentro de Romanos 8, no Cântico de Vitória. Se você sair, você saiu por vontade própria. Se você sair da igreja. Porque, olha, o cuidado é esse. Pessoas que estão na igreja, mas não estão na igreja. Irmão Brandon disse, havia um Israel dentro de Israel. Paulo faz menção disso. Nem todos eram israelitas. E, no entanto, a nacionalidade legítima deles era Israel. Era israelita. Mas tão certo quanto, se você estiver no corpo de Cristo, tão certo quanto Jesus ressuscitou dos mortos, você também ressuscitará. Deus já fez isso. Olha que segurança tremenda. Deus já fez isto. Já te ressuscitou. Ressuscitados com Cristo. Com Cristo. Agora vem a tônica. A grande tônica. Você não pode pecar. Você não peca. Oh, você, reticência, talvez ou seja um pecador na sua maneira de ver. Espera aí, talvez eu seja um pecador na sua maneira de ver. Olha que coisa tremenda, irmãos. Para milhares de pessoas, o irmão Brana era um pecador, principalmente contra a Santíssima Trindade. Sem falar na sua humanidade, não é? Talvez eu seja um pecador na sua maneira de ver, na maneira de ver da esposa, do marido, do pai, do filho, do irmão, a maneira de ver seu irmão, que você é vista, que você é visto. Mas se estou em Cristo, Deus não vê isso, Deus não vê isso que você vê. Porque seu pecado expia, desaparece. Seu sangue expia meus pecados lá. Lá no além. Lá para com Deus. Seu sangue expia os meus pecados. A astronomia sabe que atesta que as estrelas que estão brilhando hoje aqui na Terra, de noite, noite escura, estrelada, você vê o brilho daquelas estrelas, sendo que elas não existem há muito tempo, porque o infinito é tão, 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 tão infinito que agora que a luz delas tem chegado na Terra. Mas elas já não existem mais. É um efeito retardado. quando aquele pecado chega nas suas narinas, já não existe mais há muito tempo. Há muito tempo que aquilo não existe mais diante de Deus. É preciso se agarrar nisso como entre a vida e a morte. E o ponto principal é você dizer, ter a certeza de vida eterna, porque você está em Cristo. E no mínimo, você não tem nenhuma acusação contra quem quer que seja. Hoje eu estava ouvindo uma notícia. Então, o que vão fazer? A justiça da maior potência do mundo. Por um médico para ser julgado por um júri, um jurado público. Público. Quando ele está sendo julgado por causa da morte de um ídolo, do povo. É claro que esse povo vai massacrar esse médico. Veja só que injustiça. Será que não tem cidadãos lá que têm capacidade para isso? Sobriedade? Que não são devotos de quem já morreu? Como disse o advogado de defesa, o doutor fulano é uma pequena coisa nesse mar de sujeira. Que expressão. Você vê uma pessoa sendo julgada impiedosamente. Mas basta estar em Cristo Jesus. E aí então você está com Lutero. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos lava e purifica de todo pecado. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos lava e purifica de todo pecado. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos lava e purifica de todo pecado. Pois bem, a sua maneira de ver, eu sou pecador. Mas se estou em Cristo, isto não está lá. É há muito tempo que foi apagado. Em nome de Jesus Cristo. Isso apaga doenças, enfermidades, males que são atraídos por espíritos errados e trazem males para o estado físico. Jesus, a igreja tem segurança eterna. Amém? Glória a Deus. Ah, você vai deitar, sim. Você vai deitar tranquilo, descansado agora. Amém? Amém. Oh, pessoal da internet, abraço com Jesus. Graça.
Vamos ficar de pé, vamos glorificar a Ele. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos tem abençoado grandemente. O Senhor nos tem ensinado. O Senhor tem nos convencido. Nós somos Teus, ó Deus. E aqui está esta igreja te agradecendo, te louvando, te adorando, ó Pai. Ainda entregando a Ti pedidos especiais, peças de roupas, os enfermos foram curados através desta mensagem, através da palavra revelada. Graças a Deus, aleluias, fomos ajudados pelo Senhor e por isso estamos alegres. Glória a Deus, aleluias, graças a Deus, graças a Deus, diga graças a Deus, aleluia, graças a Deus. Cumprimente quem está aí do seu lado, em nome de Jesus Cristo.
Anjos descendo.